Começa agora. O Senado é mais Brasil. Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito especialmente para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até as 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
E também com a gente, na técnica, Wellington Araújo. Agora, em Cuiabá e Rio Branco, são 7 horas e 39 minutos. Em Natal e Fortaleza, 8 horas e 39 minutos. E vamos falar dos destaques do programa de hoje. No quadro Projeto do Dia, vamos tratar da gravação dos depoimentos dos inquéritos policiais nas delegacias para garantir a permanência e a exatidão das provas. O projeto é do senador José Pimentel, do PT do Ceará.
É com essa intenção de garantir justiça, garantir a fidelidade da prova em que nós apresentamos esse projeto de lei.
No quadro Destaques do Senado, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, cobra do governo brasileiro um posicionamento em relação à Bolívia.
É imprescindível que o governo brasileiro venha a público marcar sua posição frente às denúncias de perseguições, morte e prisões de inúmeros líderes da oposição na Bolívia.
No Fique por Dentro da Lei de hoje, falaremos sobre o Código Florestal numa conversa com o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina.
O objetivo da presidente é restabelecer o grande acordo, a grande convergência que se estabeleceu durante a tramitação do projeto do Código Florestal no Senado.
No Som Brasilis, o Trem Caipira de Egberto Gismonti. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
E o nosso Dedo de Prosa de hoje traz um assunto seríssimo, Ivan. É sobre a PEC do trabalho escravo que voltou ao Senado Federal depois de 11 anos de debates e votações.
Bom, Marcela, a proposta de emenda à Constituição, ou seja, a PEC, né, permite a expropriação de imóveis rurais e urbanos, onde a fiscalização encontrar exploração de trabalho escravo ou parecido com a escravidão, o que chamam também análogo à escravidão. A ideia é destinar esses imóveis à reforma agrária ou a programas de habitação popular.
É isso mesmo. O texto original foi apresentado em 1999 pelo então senador Ademir Andrade. A proposta passou pelo Senado em 2001 e seguiu para a Câmara, onde sofreu mudanças.
Uma nova proposta foi aprovada na semana passada pelos deputados e, por ter sido modificada, voltou para ser avaliada pelos senadores.
É, o tema é polêmico e só foi aprovado na Câmara por conta de um acordo entre líderes para criar uma comissão mista de 5 senadores e 5 deputados para discutir a elaboração de um projeto de lei que regulamente a proposta.
Os ruralistas querem que esse projeto de lei ele defina o que é exatamente trabalho escravo e estabeleça regras para a expropriação das terras.
A medida protegeria os proprietários que não ficariam sujeitos a medidas arbitrárias, né, por parte da fiscalização.
De acordo com o Código Penal, o crime de trabalho escravo é submeter alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, ou seja, mais do que as 8 horas, né? E mais, digamos, mesmo que tenha horas extras, há um limite, né? De trabalho, né? A pessoa não pode trabalhar, por exemplo, 18 horas por dia, né? É. Isso era na época das pirâmides do Egito, né?
É verdade.
Não pode, né? É. Então, outro tipo de coisa também que é considerado trabalho escravo é sujeitar uma pessoa a condições degradantes de trabalho. Ou quer restringindo, por exemplo, restringindo a sua locomoção, o seu movimento, porque a pessoa tem uma dívida com o empregador, é aquela história. É. O empregador, ele é de, vou só citar como exemplo, né? Uhum. É, de um estado, Mato Grosso, uhum. E ele traz uma pessoa lá do Pará, uhum, para trabalhar. Aí depois ele cobra, geralmente é um grupo de pessoas que vem com o chamado gato, né? Que é aquele sujeito que é o intermediário. E ele traz, prometendo mundos e fundos, que você vai ganhar muito bem, que não sei o quê, que é com carteira, que não sei. Aí o cara chega, não é nada disso que ele esperava, e aí o empregador diz o seguinte: olha, você provocou um gasto de R$1.000 trazer você lá do Pará, mais a comida que você recebeu, e está tudo anotado. Então você, por enquanto, não vai receber salário, você tem que pagar essa dívida primeiro trabalhando. Aí o cara começa a trabalhar, e acontece também em certos lugares que o único lugar onde o sujeito pode comprar comida é uma lojinha, uma vendinha, que é do próprio empregador, do próprio lá fazendeiro.
Na propriedade que ele trabalha.
Exato. E que o preço é 2-3 vezes maior que qualquer supermercado. Aí o cara
no caderninho.
Vai anotando. E o cara começa a trabalhar. E a dívida continua. E o cara vira um escravo, porque o cara está trabalhando grátis, né? Está trabalhando grátis. Né? Então, voltamos a dizer, você obriga alguém a trabalhar sem ganhar, trabalhar demais, exageradamente, ou impede que o cara até possa sair. Porque tem isso: olha, eu não quero mais trabalhar. Não, você ainda tem essa dívida para me pagar. Não está recebendo. Exatamente. E não pode ir embora.
Exatamente.
E essa coisa, essa obrigação, muitas vezes, é com homens armados, né? Com uma coisa,
e
uma milícia.
Vezes...
Lá. Então, isso tudo é muito complicado. É. Mas o importante é que se fique bem claro nessa lei, né? Exatamente, no caso dos fazendeiros, estão pedindo que explique bem o que é trabalho escravo. Uhum. Porque tem outras questões que seriam questões trabalhistas normais, mas não chegariam a ser um problema de trabalho escravo, né?
É verdade. Bom, e quem explora trabalho escravo está sujeito a 2 a 8 anos de prisão e multa. A pena aumenta se o crime for cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.
A aprovação da PEC do trabalho escravo na Câmara, Marcela, foi comemorada por vários senadores, né?
É verdade. Vários anos de discussão, né, e muita polêmica em torno. Quando finalmente o texto consegue ser aprovado, né? Realmente há uma comemoração.
Há uma comemoração.
Né? Bom, para a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, a aprovação da matéria vai demonstrar respeito à vontade do povo brasileiro, que não aceita mais conviver com práticas próprias do período medieval.
Ana Rita e o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediram rapidez na votação da PEC no Senado.
Dados da Organização Internacional do Trabalho apresentados pela senadora mostram que nos últimos 6 anos, 40 mil pessoas foram libertadas no Brasil de atividades semelhantes à escravidão.
Segundo Ana Rita, os estados de Mato Grosso, Pará, Bahia e Goiás estão no topo da lista.
O substitutivo da Câmara passa a tramitar no Senado como matéria nova. Para começar, ele será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Bom, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão brasileiro. Hoje falamos sobre a PEC do trabalho escravo, que prevê a expropriação de terras onde sejam encontradas situações análogas à escravidão, ou seja, semelhantes a essa prática que há muito tempo deveria ter sido eliminada no país.
Verdade,
né? Afinal,
verdade.
A Lei Áurea foi há quanto tempo? Há mais de 100 anos.
Se comemorou 124 anos.
124 essa semana. Anos e ainda existe escravidão. Isso é um absurdo.
É um absurdo.
Né? É uma mancha para o Brasil, um país que está crescendo, considerado uma potência emergente, e ainda,
vergonhoso,
que ainda exista,
né?
Uma vergonha desse tipo. Né?
É verdade. Então é isso aí, e a gente quer ouvir a opinião do nosso ouvinte. Telefone 0800-61-2211, é o serviço Alô Senado, está disponível para todos os cidadãos brasileiros, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, telefonema gratuito, 0800-612211. Se você preferir usar a internet, nós estamos no Facebook, no Twitter e temos o nosso e-mail, que é radio@senado.gov.br. Dê sua opinião sobre esses e outros assuntos aí de seu interesse.
Este é o Senado é Mais Brasil, o programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco e Cuiabá. O programa é transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. E vamos de notícia com a Marcela Diniz.
Notícias.
Nosso giro de notícias começa pelo Acre. Vamos falar sobre a Caravana de Direitos Humanos, ação da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, que está no Acre desde ontem, dia 30. O Acre foi o estado escolhido para receber esta, que é a segunda edição da caravana, e representar toda a região norte. A ministra Maria do Rosário, dos Direitos Humanos, participou da abertura do evento e já no dia de ontem foram firmados compromissos de atuação conjunta entre os governos federal, estadual e municipal para ações de combate à violência, ao preconceito racial, além de programas de promoção da cidadania. E esse é um dos objetivos da caravana, fortalecer as políticas públicas de defesa dos direitos humanos. A programação da caravana segue durante todo o dia de hoje. E agora um destaque do Diário de Natal. Cálculos do Ministério Público Estadual e do Colegiado da Saúde revelam que aproximadamente 70 milhões de reais deixaram de ser repassados este ano pelo governo potiguar à saúde pública. A promotora da saúde, Yara Pinheiro, diz que o repasse mensal deveria ser de 22 milhões de reais, o que não vem ocorrendo na prática. Foi constatado pelas entidades que compõem o Fórum da Saúde Pública que nos meses de janeiro e fevereiro não houve repasse ao orçamento de custeio. E nos meses de março, abril e maio deste ano, tem sido em média de apenas 12 milhões de reais mensais, muito menos do que deveria acontecer. E agora vamos ao Mato Grosso. Sabe, Ivan, hoje, dia 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco.
Importante, hein?
Data importante. E o jornal Diário de Cuiabá informa que hoje, lá no Mato Grosso, entram em vigor as alterações da lei antifumo. A medida proíbe o consumo de qualquer tipo de cigarro, cachimbo, charuto em locais de uso coletivo, seja coberto totalmente ou apenas de forma parcial, incluindo locais fechados em qualquer uma de suas laterais por paredes ou divisórias. Ou seja, se tiver uma parede ali, nem que não cubra,
já não se
todo
pode
estabelecimento
fumar, então.
Já não pode fumar ali dentro. Mesmo com a fiscalização dos proprietários dos lugares, o cumprimento da lei é burlado por fumantes, principalmente frequentadores de bares e boates. Para conscientizar a população, o movimento Passeio Ciclístico Mato Grosso Sem Tabaco. Quase que eu me enrolo na bicicleta.
Fala
aqui.
Passeio de bicicleta, fica mais fácil.
Passeio ciclístico. Que vai ser promovido hoje, então, esse passeio. A Associação Médica e a Sociedade de Pneumologia de Mato Grosso se uniram, estão organizando hoje, a partir das 6 horas da tarde, esse passeio ciclístico na Praça 8 de Abril. Haverá apresentação do Coral Flauta Mágica e presença lá de personal trainers para treinar o pessoal, dar uma alongada antes do início. Desse passeio ciclístico que vai ter 3 quilômetros sendo percorridos, né? E o principal ponto de parada desse passeio vai ser a Praça Popular, que é onde se concentram vários bares, né? É. Então vão aproveitar a data, vamos distribuir panfleto educativo, incentivando o cumprimento da lei antifumo.
E bem que podia aproveitar também para incentivar, também falar contra o alcoolismo.
Né? É verdade.
Aqui é nos bares.
É verdade.
O pessoal não exagerar.
Se beber, não dirija, né?
Se beber, não dirija.
É verdade. E agora, notícia lá do Ceará, do jornal O Povo. Fortaleza receberá 3 jogos da Copa das Confederações em junho de 2013. A confirmação da capital cearense como sede, anunciada pela FIFA e Ministério do Esporte, é comemorada pela população e todos os setores econômicos. Mesmo sem dados específicos, sabe-se do impacto que esse evento e a Copa do Mundo 2014 vão trazer para a economia do estado, não apenas durante a sua realização, mas especialmente no futuro. Em 2011, o fluxo turístico teve apenas 220 mil turistas estrangeiros, segundo a Secretaria de Turismo no estado, a Setur. O secretário especial da Copa, Ferrúcio Feitosa, disse que o impacto será significativo. Ele explica que ainda não foi feito um estudo sobre a Copa das Confederações, mas sobre a Copa do Mundo, estima-se que trará 3 milhões e 600 mil turistas ao Brasil entre junho e julho de 2014, com um resultado econômico de cerca de 9 bilhões de reais. Então, um acontecimento muito esperado e o Ceará já deve começar a sentir uma diferença no ano que vem com a Copa das Confederações, né?
Até porque o Ceará recebe muito turista brasileiro.
Recebe.
Mas recebe, eu estava vendo as cifras, né? A gente não coloca tudo, que rádio não dá para pôr todas as informações.
Todos os detalhes, né?
Mas, na verdade, os turistas estrangeiros são menos de 10% dos turistas que vão ao Ceará. A maioria mesmo são brasileiros, a grande, imensa maioria. Então, os estrangeiros também têm que descobrir as belezas do Ceará, né? Que o Ceará é uma joia para o Brasil. Né?
É verdade.
Uma das principais joias da coroa, né?
É.
E realmente os turistas às vezes conhecem, vai muito Rio de Janeiro, que é uma belíssima
cidade.
Conhecido lá fora. Mas às vezes eu acho que é preciso também conhecer outras partes do Brasil, né? Tem muita coisa bonita nesse Brasil todo a ser descoberta pelos turistas, né?
É isso aí. Então é isso, Ivan. Daqui a pouco a gente volta aí com mais notícias locais.
Ok, Marcela. Então agora um minuto cultural para o nosso ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Nesta quinta-feira em Fortaleza, concerto com a Orquestra de Câmara Eleazar de Carvalho, no palco principal do Teatro José de Alencar. A série Concerto Oficial terá como convidados o maestro André Sanches e o solista Antônio Del Claro. A obra que será apresentada será o Concerto de Haydn, em Dó Maior, para violoncelo e orquestra. Às 19h, com entrada franca. O Teatro José de Alencar fica no centro de Fortaleza. Também em Fortaleza, últimos dias para conferir a exposição Eu Metade de Dois, dos artistas Cris Soares e Emanuel Oliveira. A mostra fica em cartaz até esta quinta, no piso interativo do Centro Cultural Cuca Che Guevara, espaço dedicado a exposições de artes visuais. Visitação de 8h às 20h. O Cuca Che Guevara fica na Avenida Presidente Castelo Branco, 6417, Barra do Ceará.
Depois deste minuto cultural, vamos ao quadro Projeto do Dia. O projeto do dia de hoje trata da gravação dos depoimentos dos inquéritos policiais pelas delegacias para garantir a permanência e a exatidão das provas.
Projeto do Dia.
Olá, eu sou José Carlos Sigmaringa e o projeto do dia de hoje é de autoria do senador José Pimentel, do PT do Ceará. Ele apresentou o projeto de lei para alterar o Código de Processo Penal e determinar que os interrogatórios nas delegacias de polícia de testemunhas e suspeitos de crime sejam gravados em áudio e vídeo e que esses arquivos sejam guardados por até 2 anos, salvo determinação do juiz em contrário. O senador José Pimentel explica quais são os seus objetivos com esse projeto.
O grande objetivo desse projeto de lei é permitir que a prova oral, a prova testimonial, colhida na delegacia, colhida pelo delegado, que é a peça primeira do processo judicial criminal, continua na sua totalidade, para permitir ao juiz que vai proferir a sentença condenatória tenha conhecimento da totalidade dos depoimentos querendo e, ao mesmo tempo, possa fazer um juízo do ambiente onde foram colhidas as provas, da qualidade dos depoentes, das pessoas que ali estão envolvidas. Porque, dependendo do mundo de informação que essa pessoa possui, ela tem uma forma de se expressar. É com essa intenção de garantir justiça, garantir a fidelidade da prova em que nós apresentamos esse projeto de lei.
Porque muitas vezes a transcrição que é feita pelo escrivão, muitas vezes ele não traduz o pensamento do depoente, seria essa a preocupação?
São duas grandes preocupações. A primeira é porque a estrutura das delegacias são diminutas, são muito precárias. Se nós observarmos, de cada 100 queixas crime, cada 100 denúncias que são feitas na delegacia, apenas 10% se transforma em processo. E ali se perde grande parte das provas. O que nós estamos querendo com isso é preservar a integralidade das provas.
Para o senador José Pimentel, preservar o momento em que a prova foi colhida é importante para uma decisão do juiz. Na opinião dele, em muitos casos, a prova colhida pelo delegado de polícia é irrepetível, já que acusados e testemunhas muitas vezes mudam a versão e as confissões feitas na delegacia. É também uma garantia para o acusado, já que a gravação em vídeo e áudio mostrará as circunstâncias em que os depoimentos foram feitos, e as gravações podem guardar expressões emotivas que o papel não capta, como ironia, choro, surpresa e dissimulação, por exemplo. E você, o que acha do projeto que estabelece a gravação em áudio e vídeo dos depoimentos nos inquéritos policiais? Mande a sua opinião para a gente. Você pode entrar em contato com o programa Senado é Mais Brasil pelo serviço Alô Senado 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Você pode mandar mensagem também para o Facebook e o Twitter da Rádio Senado. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Continuando a programação, vamos falar então o Minuto Cultural, especial para você que é de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá termina na próxima sexta-feira o Festival de Teatro Palco Giratório, no Sesc Arsenal. Esta foi a 15ª edição do festival, que contou com 16 espetáculos diferentes. No encerramento, Cavalo Marinho com o grupo Giral de Dança, de Pernambuco, no Jardim do Sesc Arsenal, às 8 da noite. A programação completa no facebook.com/sescmt. Ainda no Sesc Arsenal, a exposição Palavras Compartilhadas, da artista plástica Rosana Ricaldi, fica em cartaz até o dia 31 de maio. O trabalho apresenta a escrita numa perspectiva contemporânea que transita do literário ao visual. Visitação de terça a sexta, das 14 às 21 horas. Sábados, domingos e feriados, das 16 às 20 horas, na Galeria de Artes do Sesc Arsenal. A entrada é franca.
Pois é, esta é a Rádio Senado transmitindo de Brasília para vários estados brasileiros da sua programação regional. E agora vamos de música, chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, o Trem Caipira, de Egberto Gismonti. O compositor, arranjador e multi-instrumentista carioca Egberto Gismonti é considerado um dos mais talentosos e inovadores artistas de nossa MPB instrumental. Reconhecido por seu virtuosismo e por sua capacidade de experimentação, ele é dono de uma sólida e fecunda carreira internacional, com discos e apresentações na Europa e Estados Unidos. Destacamos hoje um trabalho de Egberto Gismonti, em que pela primeira vez o tecladista se debruçou na obra de outro autor. Estamos falando do Trem Caipira, de 1985, onde é feita uma releitura ousada, mas respeitosa, de nosso compositor maior, Heitor Villa-Lobos. Em Trem Caipira, Gismonti dá nova dimensão a oito temas de Villa-Lobos, ao mesmo tempo em que preserva o espírito musical do grande maestro. Com convidados de peso, como Ayrton Moreira, Naná Vasconcelos, Charles Hayden, Márcio Montarroios, Raul de Souza, Paulo Moura, Nivaldo Ornelas e Jacques Morelenbaum. A gente ouve agora Baquiana número 5.
Thank you.
Ouvimos Baquiana número 5 com Egberto Gismonte. No Som Brasileiro de hoje, o álbum Trem Caipira, em que o multi-instrumentista Egberto Gismonte faz releituras da obra de Heitor Villa-Lobos.
Som Brasileiro. A música da nossa terra.